לעילוי נשמת שרה רבקה בת חיה, לא, פאי, את אברהם. ולעילוי נשמת חיים שלמה בן מתתיהו. Estávamos na Mishnah aqui que fala sobre o Rabi Shimon. Nós estávamos vendo sobre a vida do Rabi Shimon Bar Yochai. Então vamos terminar últimos detalhes sobre o Rabi Shimon Bar Yochai. O dia do seu falecimento, Yortzeit dele, é famoso, Lag BaOmer, dia 33 do Omer, dia 18 de Iyar, e é comemorado por todo o nosso povo. Aliás, está no meio dos dias de luto, lá em Sefirat HaOmer se faz luto, e mesmo assim, nesse dia é um dia diferente, é um dia de pura alegria para todos nós. Isso porque, basicamente, pelo fato que no dia que Rabbi Shimon Bar Yochai faleceu, ele revelou muitos segredos e muitas partes da Torá mística para os seus alunos. Os nossos sábios contam, no final do Zohar, que aquele dia foi um dia cumprido. O sol não se punha enquanto Rabbi Shimon Bar Yochai não terminava de falar com os seus discípulos. E quando ele finalmente terminou, o sol se pôs junto com o falecimento do Rabbi Shimon Bar Yochai. Principalmente é festejado o dia do Yortzeit dele em Israel, onde muita gente, mas muita mesmo, costuma ir até o túmulo dele em Meron, e passam lá o dia rezando no túmulo dele, festejando durante a noite, festejam, e tem fogueiras, e dançam, e etc. É muito, muito bonito. E até o ponto que consta num dos comentaristas do Shulchan Aruch, a Teretz Keinim, ele traz que é um costume em Eretz Israel que as pessoas vão no túmulo do Rabbi Shimon Bar Yochai e do seu filho, que está enterrado do lado, no dia de Lag BaOmer. Quem começou com esse costume foi o Arizal, famoso cabalista Arizal, século XVI. Ele costumava ir, assim escreve o seu aluno, o Rabbi Chaim Vital, ele costumava ir no túmulo do Rabbi Shimon Bar Yochai e do Rabbi Lazar, seu filho, em Lag BaOmer, em Meron. E ele ficava lá 3 dias completos, lá do lado do túmulo do Rabbi Shimon Bar Yochai. E ele conta, Rav Chaim Vital conta que 1 ano antes de eu conhecer o meu mestre, Arizal, um colega me comentou que ele foi lá para cortar o cabelo do seu filho com uma grande festa no ano passado. Lag BaOmer provavelmente é o único Yortzeit que ficou tão difundido e tão comemorado por todo o nosso povo. Não é à toa, isso até comprova mais ainda a grandeza do Rabbi Shimon Bar Yochai, que 2000 anos depois do falecimento dele, esse é um dia comemorado por todo mundo, o dia do Yortzeit dele, e até tem músicas que foram feitas para ele, Bar Yochai Nimshach Tashrecha, que se canta em Lag BaOmer principalmente. E de fato, se nós olharmos na Gemara, nos Midrashim, nós vamos ver como Rabbi Shimon Bar Yochai era tão respeitado e bem visto, tanto nesse mundo como no mundo vindouro. Rabbi Shimon Bar Yochai também deixou o seu filho, Rabbi Elazar, que também foi um dos grandes mestres do Talmud, e até o Rabbi Shimon Bar Yochai fala no Midrash que todo aquele que tem um filho que se dedica ao estudo da Torá, é como se ele não tivesse morrido. E assim ele deixou um filho. O Rabbi Yehuda Hanassi, que é o compilador da Mishnah, também aprendeu coisas direto do Rabbi Shimon Bar Yochai. E o Rabbi Shimon também mereceu um neto, que também é mencionado no Talmud, um filho de uma filha dele, que é chamado Rabbi Yudan. O genro do Rabbi Shimon Bar Yochai, Também era um grande Tana, um dos grandes sábios mencionados na Mishnah, Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair tem N histórias no Talmud, e todas muito impressionantes. O burro dele tinha um comportamento completamente diferente de burro de outras pessoas. Ele era uma pessoa muito, muito refinada, muito pura, muito sagrada. Quando Rabbi Shimon bar Yochai saiu da caverna, que nós contamos uns dias atrás, ele estava todo ferido. 13 anos que não via água, quer dizer, para um banho. Ele estava dentro da terra, quando nós vimos, para ele não gastar roupa. Ele não sabia quanto tempo ele ia ficar lá. Então ele tirava a roupa ele só usava para rezar, ele e o filho. E na hora de estudar, eles tiravam a roupa e tinham cavado um buraco na terra. Eles entravam dentro da terra, assim eles estavam completamente cobertos. E lá eles ficavam estudando. Depois de 13 anos nesse estado, você imagina como estava a pele dele. Quando o genro ouviu que ele está chegando, ele foi imediatamente receber o seu sogro. Rabbi Pinchas ben Yair viu o Rabbi Shimon bar Yochai naquele estado e foi ajudar ele no banho. Depois dessa casa de banho. Quando ele viu ele tão ferido, ele começou a chorar. E as lágrimas caíam em cima dos machucados da pele da Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai começou a gritar de dor. Aí o Rabbi Pinchas ben Yair falou para o Rabbi Shimon bar Yochai: "Oi, lixeitich abeká. Oi para mim que eu te vi nesse estado." E Rabbi Shimon bar Yochai respondeu para ele: "Não. Ashrecha shreitani beká. Bem-aventurado é você que me viu assim. Por quê? Shilmalelo reitani beká, lo nasata beká. Se você não tivesse me visto nesse estado, eu não seria o que eu sou hoje." O Rabbi Shimon bar Yochai soube reconhecer, se não fosse esse tempo que ele ficou lá, foragido dos romanos, se dedicando só para a Torá, não tinha mais nada lá, não tinha ninguém para incomodar, ninguém fazer perguntas, ele estava só estudando o dia inteiro com o filho, ele não teria chegado ao nível que ele chegou. E aí o Talmud lá afirma que todas as vezes, antes do Rabbi Shimon fugir, todas as vezes que o Rabbi Pinchas ben Yair, toda vez que o Rabbi Shimon bar Yochai fazia alguma pergunta no meio do estudo, o seu genro, Rabbi Pinchas ben Yair, respondia 12 respostas diferentes para a pergunta do sogro. E agora que o Rabbi Shimon bar Yochai passou esses 13 anos estudando sozinho, quando o Rabbi Pinchas ben Yair, o genro, fazia uma pergunta, o sogro respondia 24 respostas para aquela pergunta. Só para finalizar a história lá, depois a Gemara conta que Rabbi Shimon bar Yochai pensou e disse: "Uma vez que aconteceu um milagre tão grande comigo, eu preciso, de alguma forma, retribuir. E eu aprendo do Yaakov Avino, que Yaakov, quando fugiu para a casa do Lavan, e depois finalmente voltou da casa do Lavan, e como ele diz lá em Lavan Garpi, eu lá fiquei morando com o Lavan, Vetariag Mitzvot Shamar, que continuei cumprindo todas as mitzvot, ele não interferiu no meu bom caminho, apesar que ele era um malandro." Quando ele chegou em Shechem, Nablus, ele falou: "Eu quero fazer alguma coisa de bem para a cidade, como um ato de agradecimento a Hashem por ter passado tudo tranquilo até agora." E assim, lá tem algumas opiniões na Gemara, o que foi que ele fez? Se ele cunhou moedas para a cidade, ou se ele fez feiras para a cidade, casas de banho para a cidade. Rabbi Shimon bar Yochai falou: "Eu gostaria de saber como eu posso retribuir a vocês." E falaram para ele: "Olha, nós temos um problema sério aqui na cidade de Tveria. As pessoas, os Kohanim, tem que tomar cuidado. Os Kohanim não podem passar em lugares que tem túmulos. E descobriu-se que a rua principal aqui da cidade, no passado, alguém foi enterrado. Algumas pessoas foram enterradas. E os Kohanim não podem passar. Eles têm que tudo ficar dando voltas maiores, porque não podem passar pela rua principal da cidade." Então, Rabbi Shimon bar Yochai falou: "Bom, primeiro preciso ter certeza que nunca foi um cemitério aqui. Já foi um cemitério, não adianta, não tem o que fazer. Quero saber que aqui sempre foi um lugar puro e Num passado aí, mais próximo de nós, teve alguém que chegou a enterrar pessoas por aqui. E assim trouxeram para ele um senhor idoso, que esse sim conhecia a cidade de muito tempo, e ele testemunhou que o Cohen vinha lá e plantava trumá, aquilo que o Cohen recebe. Então, tanto um Cohen estava nessa avenida e também ele plantava uma planta de trumá. Pode ser, é óbvio, era um dos grandes sábios do Talmud, não lembro agora o nome de cor. E, com certeza, ele sabia o que estava fazendo, era um lugar puro. Então, Rabbi Shimon Bar Yochai falou, legal. Pegou o mesmo tipo de planta que esse rabino plantava nessa avenida, que era turmus. Turmus é, como chama em português? Termoso? Pode ser? Tremoço, é isso? Parece. Isso. São uns grãozinhos, exatamente. Então ele plantava tremoço lá. Então disse o Rabbi Shimon Bar Yochai, eu vou pegar. Ele pegou plantinha e começou a jogar na avenida. E onde tinha alguém enterrado lá embaixo, o corpo subia. E assim eles sabiam que ali tem alguém enterrado. E eles podiam demarcar que esse é um lugar que o Cohen não pode passar. E assim ele então contribuiu para a cidade também. Além de tudo, Rabbi Shimon Bar Yochai fez uma contribuição para a cidade. Então, se quiser, a partir de amanhã vamos entrar no assunto mesmo que Rabbi Shimon trata na Mishnah, mas que pelo menos tivemos um pequeno histórico da vida de Rabbi Shimon Bar Yochai. Como se costuma dizer, Shezchutot Hagen Aleinu, que o mérito dele também nos proteja.